Olá, boa noite, aqui quem fala é o senhor Luiz Fernando Cerqueira, Cidarte Almeida, ao vivo e direto do nosso primeiro podcast. O tema do nosso podcast de hoje é sobre o apoio dos pais com a criação das crianças. Ontem, nas Olimpíadas de Tóquio, no street skate, a nossa maranhense Raíssa Leal, de apenas 13 anos, conseguiu a medalha de prata para o Brasil. Nossa jovem atleta, a Raíssa, ganhou a medalha de prata na categoria street skate, na segunda-feira, dia 26. Ela é 4 meses mais jovem que a vencedora da modalidade japonesa Momiji Nishiya. A skatista do Japão se tornou a segunda medalhista de ouro mais jovem da história. Um recorde que permanece intacto desde 1936. E já que nosso tema é a ajuda dos pais com a criação das crianças, nós vamos falar um pouco sobre o ensino à distância com as crianças nessa pandemia. Aguarde o nosso intervalo de 10 segundos. Sobre a educação à distância das crianças, elas já tinham essa tecnologia há muito tempo, antes da pandemia. Tanto os pais quanto os professores usavam a internet para diversos fins. Inclusive, quem dá aula já conta com apoio e materiais digitais. No entanto, o que era um bom na docência tornou-se o principal recurso junto a tantas outras ferramentas online. Já as crianças nasceram imersas no digital. Jogos, vídeos e outros permeiam o cotidiano dos pequenos. Porém, os pais enfrentam o desafio de dosar as horas em frente às telas. Com a pandemia, o EAD entrou em cena com diversos desafios. É provável que depois da crise sanitária, o ensino presencial seja a principal modalidade de educação infantil. Mas é possível que a educação híbrida ganhe espaço também. Também vamos falar um pouco aqui sobre o treinamento para a equipe dos colégios para o ensino presencial. Como nós falamos aqui, os professores já usavam alguns recursos digitais, como suporte para metodologias de ensino. Porém, ter que usar essas ferramentas em 100% do tempo foi muito desafiador. Isso porque uma escola infantil não funciona apenas para que o aluno aprenda alguma coisa. Nessa fase, os alunos desenvolvem muitas outras habilidades, como a socialização com outras crianças. Dessa forma, a primeira dica é qualificar a equipe. Sabemos que a situação também pegou os proprietários de escolas infantis de surpresa, mas é necessário dar atenção a estudar essa nova realidade junto com sua equipe. Isso dá mais segurança para quem leciona, mostra que você está com ele nessa e apresenta novas possibilidades. A maioria dos pais ficou muito perdida com o novo formato de ensino. Antes eles tinham que apenas deixar a criança na escola e buscá-las. No máximo, apoiavam no dever de casa. Crianças menores precisam de tutores para conseguir acompanhar as aulas e até para fazer algumas atividades propostas pelos professores. Por isso, a equipe deve promover diálogos para apoiar os pais. Podem aproveitar até a plataforma EAD mesmo para isso. Algumas já trazem o recurso de videoconferência. Essa comunicação pode ser complementada com dicas em vídeo e texto. Vamos agora para o nosso intervalo de 5 segundos para o nosso próximo tema sobre a criação das crianças. Muito bem. Agora nós vamos falar um pouco sobre os avós que exercem o papel de pais. Embora o dia 26 de julho marque o Dia dos Avós no Brasil, a ocasião tem servido de alerta para uma tendência que aos poucos vem crescendo no país. Dizem que os avós são pais e mães duas vezes, afinal, o papel deles como cuidadores é de longa data. Porém, hoje em dia, cada vez mais vemos avós que exercem o papel de pais, que estão mais presentes na educação e no dia a dia das crianças. Porém, para a psicóloga e professora da Estácio, Grace Carvalho, esse cenário tornou-se mais comum em diversas famílias. devido a pontos como a inserção da mulher no mercado de trabalho, o que tornou os cuidados dos avós algo fundamental, como uma rede de apoio às famílias. Mesmo com a ida das crianças para os espaços escolares, em diversas ocasiões, elas precisam permanecer com os avós durante parte da noite ou final de semana, horário que as escolas estão fechadas. A psicóloga explica que, mesmo diante desses casos, os pais devem ter um tempo de qualidade com os filhos e que conversem sobre a situação em que estão envolvidos. Programar atividades de dialogar com a criança ou adolescente pode contribuir não só física como mentalmente no desenvolvimento. Ainda conforme a profissional, esses fatores podem evitar que avós e netos tenham a psique afetada de maneira negativa, seja pelo desgaste de quem cuida, como de quem recebe cuidados, mais longe do genitor. Então é isso, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Muito obrigado por ter ouvido esse podcast maravilhoso, que é o primeiro de todos e quem venha muitos outros pela frente. Abraço!